Hoje a Rússia, o presidente da Rússia fez questão de anunciar o registro da primeira vacina contra o coronavírus. Uma vacina que, segundo ele, já começa a ser produzida agora em setembro e vai começar a ser aplicada ainda em outubro nos russos. Né? Interessante que ele já se encontrou com o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, que diz que quer ser cobaia. Ele vai ser cobaia, Duterte vai ser cobaia dessa vacina. O ministro da Saúde da Rússia diz que a vacina contra o coronavírus mostrou alta eficiência e segurança. No entanto, a Rússia não publicou as fases dos estágios, né, os resultados dos estágios da pesquisa sobre essa vacina. Não há, digamos assim, transparência na maneira como a Rússia lidou com a produção dessa vacina. Bom, mas eu quero ouvir de um especialista, quero ouvir de alguém que entende, quero ouvir de uma fonte confiável que pode nos ajudar a entender o que significa essa vacina de fato para o mundo, se de fato podemos ter algum fio de esperança em relação à vacina. Dr. Luciano Goldani, infectologista, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, bom dia.
Bom dia.
E aí, doutor Goldani, dá para confiar ou não?
Olha, é muito estranho, né? Porque nós sabemos que as vacinas precisam seguir as etapas, fase 1, fase 2, fase 3, para o desenvolvimento, né? Para o seu desenvolvimento. E a Rússia está desenvolvendo, né? Está autorizando que essa vacina entre no mercado sem ter realizado a fase 3, né? Pelo menos é isso que a gente sabe, porque nós não temos um tempo ainda hábil, né, desde o início da pandemia, para desenvolver uma fase 3 na sua integralidade. Então,
pois é.
Nós sabemos que eles não desenvolveram a fase 3 ainda e já estão anunciando essa vacina.
O que é a fase 3 para os nossos ouvintes entenderem?
A fase 3 é basicamente a fase final do estudo, quando nós temos milhares aí, são milhares de pessoas que são vacinadas e milhares de pessoas que não são vacinadas, ou seja, recebem um placebo. E essas pessoas, no ambiente natural, na sua cidade, nos seus locais, elas são expostas, né? não propositalmente, mas durante a vida delas, né? Durante um tempo limitado. E aí se avalia qual as pessoas que contraíram, né, as vacinadas ou não contraíram a doença, da mesma forma nas que receberam o placebo. E isso demanda tempo, né, porque as pessoas não saem querendo se infectar depois que recebem a vacina. Então tu precisa de um tempo hábil, por isso que são vacinadas milhares de pessoas em diversos centros, para que te possa ter essa resposta, né, de eficácia e também de segurança, que é muito importante. Então, são dois pilares importantes no desenvolvimento da vacina: segurança e eficácia, que no caso da vacina russa nós não estamos observando.
Dr. Goldani, quando o senhor fala de segurança, eficácia a gente já entende perfeitamente. De segurança tem a ver com eventuais efeitos colaterais? Eu posso fazer uma pergunta bastante leiga, mas a gente sempre lembra assim, de casos na história em que um medicamento, não exatamente uma vacina, colocados no mercado sem os devidos testes, acabaram provocando efeitos colaterais lá adiante. Então é esse o risco da segurança que o senhor se refere?
Exato. Nós já trabalhamos em diversos estudos de vacinas, a gente sabe que a segurança ela pode ser ela é avaliada de forma imediata, né, e também de forma tardia, né? Então tem toda uma monitorização desses efeitos nas pessoas que recebem a vacina, esses diversos centros. Então esses centros são auditados, as pessoas entram em contato com o centro vai atrás dessas pessoas para saber como é que elas estão se sentindo num espaço de tempo não pequeno, né? Quer dizer, esses potenciais efeitos não são avaliados de forma imediata, mas de forma tardia. E ressaltando que a vacina é diferente do medicamento. A vacina tem que ser muito bem avaliada, porque ela está sendo administrada em pessoas sadias. Então, mais ainda do que os medicamentos, ela exige um rigor na sua avaliação. Então, na minha opinião, não existe um tempo hábil ainda para que essa vacina russa seja liderada no mercado. Não existe um tempo hábil para avaliar a segurança dela nesse momento.
E até que ponto, doutor, é essa corrida? Existe hoje uma corrida mundial em busca desta vacina e uma disputa também, que virou uma disputa de mercado, uma disputa até mesmo política. Até que ponto isso pode também interferir na credibilidade de uma ação importante como é a ação da vacinação, porque a gente sabe que infelizmente existem esses grupos anti-vacina, que agora parece que voltaram um pouco atrás, mas que de repente uma vacina precoce sem efeito pode inclusive interferir na credibilidade de um programa importante como esse.
Olha, nós temos o FDA, que é um órgão americano, mas é um órgão sério, que faz as avaliações, que faz as auditorias nos centros, né, tem as publicações das fases. Então nós temos diversos mecanismos que fazem com que nós temos uma confiabilidade grande nas vacinas que estão sendo aprovadas, porque elas são publicadas, os estudos, existe a aprovação do FDA. E isso tem acontecido ao longo da história. As vacinas são a maior descoberta da ciência e preveniram inúmeras doenças ao longo da história. Então, nós temos uma confiança nas vacinas desde que elas sigam o rigor, né? Sigam as fases, sejam auditadas, né? Então, eu acho que quando nós tivermos uma vacina realmente aprovada, nós vamos observar para isso.
Na sua opinião, doutor Goldani, quais são as mais promissoras hoje das vacinas que estão em teste?
Olha, nós temos inúmeras plataformas, diferentes mecanismos, mas eu diria aí que as vacinas que estão sendo introduzidas no Brasil, como a vacina de Oxford, em parceria com o Butantan, é uma vacina que tem uma plataforma já conhecida, né, de vírus atenuado, é uma vacina muito importante, que está tendo todo o rigor científico. A vacina da China com Butantan e a vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca é outra vacina importante, que também está em fase 3, já é uma outra plataforma, mas também é um grupo sério que está publicando seus resultados, está tendo toda uma avaliação. Então eu diria que essas duas vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, estão participando do estudo no Brasil, são vacinas importantes, sérias e que vão nos trazer bons resultados futuramente.
Mas para o ano que vem, né, doutor? A previsão de estar à disposição para o público.
Olha, o cálculo que nós fazemos, né, para dar uma ideia para vocês, antes da pandemia, uma vacina demorava em média 10 anos. Né? Em função da pandemia, de toda essa competitividade que está havendo entre as empresas e países, nós calculamos aí em torno de um ano e meio para que uma vacina dessa seja desenvolvida. Então, provavelmente, os cálculos por diversos pesquisadores, cientistas, seria no meio do ano que vem. Já estão anunciando que até o final deste ano sairia a vacina, mas eu sou ainda meio cauteloso em relação a isso. Eu acho que se viesse até o... Se as vacinas fossem aprovadas até o meio do ano que vem, já seria fantástico, né? Seria um grande salto na história.
Doutor Goldani, quais são os riscos a Rússia, ao registrar ela pode, né? Ela só não fez a terceira fase, como o senhor disse aí, do teste da vacina. Quais são os riscos que isso oferece para a população em geral? Quem é submetido à vacina e não tem o teste qualificado e pode ter um efeito colateral, passa-se para a sociedade russa e para o mundo todo de que há uma vacina já, então, de certa forma, está tudo liberado, é isso?
Eu acho que é uma responsabilidade total, né? Porque estaria se administrando uma vacina sem estar regularizada. Isso poderia trazer efeitos colaterais importantes para a população, poderia, além disso, ter problemas em relação à imagem das vacinas, né? E a gente sabe que isso não ocorre, as vacinas são seguras, passam por diversos processos, então eu fico muito preocupado em relação aos para-efeitos dessa vacina, né? Muito mais do que a eficácia dela, e a questão de denegrir o nome, né? Do que significa a vacina como uma importante ferramenta para nós prevenirmos as doenças infecciosas no mundo.
Tá bem. Dr. Luciano Goldani, infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, muito obrigado mais uma vez pelo seu esclarecimento. Um bom dia.
Um bom dia para você. Um abraço.